Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.
Com um orçamento chumbado, incertezas em torno da gestão por duodécimos e legislativas à vista, a Ordem dos Economistas vai a eleições no início de dezembro.
António Mendonça é economista, professor universitário no ISEG e já foi ministro das Obras Públicas. É agora candidato a bastonário.
António Mendonça, começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. O país está a viver uma situação inédita com o chumbo do orçamento. A dissolução do Parlamento é a melhor opção para o país?
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que eu estou aqui. Relativamente à questão que me coloca, vamos lá ver. Eu acho que o importante é que as instituições estão a funcionar. A democracia funciona e, portanto, talvez tenha sido a melhor solução. Julgo que nós temos que lidar com estas situações com a normalidade possível e, portanto, o que é importante é que isto seja um momento de esclarecimento. Enfim, se dúvidas existiam relativamente aos caminhos a seguir, julgo que nós devemos aproveitar para, de facto, clarificar as posições e, sobretudo, orientarmos e dirigirmos para aquilo que temos pela frente. O país está a atravessar uma situação, de facto, muito complexa, não é? Nós tivemos duas, ainda os efeitos de uma crise de 2008-2009 não estavam completamente superados, caímos com os efeitos económicos da crise do Covid-19 e, portanto, julgo que é importante centrarmos naquilo que é decisivo para o país, que é aproveitar, de facto, enfim, tudo aquilo que está disponível para fazermos a recuperação económica e enfrentarmos os desafios do futuro. Aliás, eu queria chamar a atenção, não sei se tiveram a oportunidade de ler seguramente que tiveram, da intervenção que a Presidente do Banco Central Europeu fez ontem nos 165 anos do Banco Central Europeu, do Banco Português, do Banco de Portugal. E eu achei extremamente interessante. Aliás, não é normal. Aqui o que é de surpreender é que seja alguém de fora, é evidente que tem responsabilidades no âmbito da zona euro, mas que venha a Portugal chamar-nos a atenção para aquilo que nós somos capazes de fazer, não é? E chamou a atenção para os efeitos do terremoto de 1755 e a capacidade que o país teve de enfrentar os desafios dos mortos. Enfim, 20% ou 30% de mortes de Lisboa, os efeitos no produto foram catastróficos, mais de um terço do produto foi destruído. E ela teve a capacidade de fazer o paralelo entre aquilo que se passou em Portugal e aquilo que a Europa hoje em dia enfrenta em termos de desafios. E foi extremamente interessante. Nós temos, parece que vergonha, nós olhamos para fora e acho que os outros é que fazem tudo bem e nós não somos capazes de fazer as coisas bem feitas. Mas nós temos exemplos da nossa história, uns mais antigos, outros mais recentes, que mostram que nós temos capacidade de enfrentar os problemas, não é? E reparem que ela chamou a atenção para coisas muito interessantes que estão neste momento na ordem do dia em termos europeus, que é, em primeiro lugar, é resolver os problemas no imediato. Ou seja, o Marquês de Pombal ficou certo pela frase de
enterrar os mortos,
cuidar dos vivos e enterrar os mortos, não é? E, de facto, nós temos que fazer isso. Felizmente que nós temos, hoje em dia, mais condições para enfrentar esses desafios em termos humanos. Mas reparem que depois o que é que se fez? Foi uma reconstrução completa da cidade de Lisboa, em termos modernos, orientado para o futuro. Ele simplesmente não procurou fazer aquilo que existia para trás, mas fazer algo de novo. Aliás, era muito, com muita surpresa, as pessoas olhavam para a largura das avenidas de Lisboa e diziam, para que é preciso isso tudo? Não é? Quer dizer, era um homem de futuro. E nós precisamos de pessoas com visão de futuro. Repare outra coisa que ele fez, que até hoje, e até há bem pouco tempo, nós tivemos os efeitos positivos disso. Foi a industrialização. Ele lançou as bases da industrialização em Portugal. Lançamento de indústrias, mas também instituições de regulação. Portanto, ele teve a visão de olhar para o futuro, de aproveitar aquilo que nós tínhamos e que tínhamos de potencial e de valor, e enfrentou isso. Nós temos esses momentos, nós tivemos outro momento importante no final do século XIX com a regeneração e também com a capacidade de fazer investimentos, de olhar para o futuro, de criar infraestruturas e repara, e isso, para ter uma ideia, a própria via férrea, que hoje em dia toda a gente olha como sendo importante para o desenvolvimento do país, foi, em grande parte, desenhada, enfim, no final do século XIX, princípio do século XX, não é? Porque no século XX pouca coisa avançou em matéria de ferrovia. Para nós vemos que, e ainda recentemente, repare, ainda mais recentemente, a seguir ao 25 de Abril, o país teve capacidade de acomodar cerca, perto de 1 milhão de pessoas que vieram, não é? De os acomodar e, sobretudo, de os transformar em fator dinâmico e de empreendedorismo no país, sobretudo no interior, e todos nós temos ainda conhecimento dos efeitos positivos que trouxeram ao país. Portanto, nós temos capacidade. E, portanto, também os desafios que nós temos pela frente, de certa maneira, são idênticos. Nós temos o desafio da industrialização, novamente. Nós temos o desafio da tecnologia, designadamente, de olhar para aquilo que está em curso, a transição digital, enfim, todos esses aspectos que hoje em dia são bandeiras e que nós podemos perfeitamente aproveitar para fazer as verdadeiras reformas estruturais que o país precisa, não é? Normalmente, quando se fala de reformas estruturais, fica muito concentrado no mercado de trabalho ou na legislação do mercado de trabalho. Mas as reformas estruturais que o país precisa são precisamente aquelas reformas que vão no sentido de libertar-nos dos constrangimentos que até agora nos têm impedido de crescer. Há duas ou três décadas que Portugal está estagnado. E, portanto, nós temos que olhar para isso e aproveitar o que aí vem para, precisamente, lutarmos contra os constrangimentos.
E as eleições
da Ordem dos Economistas, já poderei falar sobre isso, podem ter aqui um papel muito importante.
Já vamos falar sobre a ordem mais à frente, mas recuperemos aqui alguns temas da atualidade e ainda sobre o chumbo do orçamento. O Presidente da República avisou desde cedo que esse chumbo implicaria a dissolução e a marcação de eleições. Isto foi clareza do discurso ou foi uma tentativa de condicionar o resultado do voto no Parlamento?
Não, eu acho que vamos lá, eu não quero... Nós não estamos no lugar do Presidente da República e, portanto, é sempre muito difícil fazer juízes de valor sobre aquilo que ele diz, sobre aquilo que ele propõe, mas eu acho que ele cumpriu o seu papel, ele alertou e, portanto, chamou a atenção para aquilo que poderia estar em causa e, portanto, desse ponto de vista também, creio que os partidos sabiam quais eram as regras do jogo, não é? E eu penso que deveriam ter atuado em conformidade. Enfim, eu não consigo perceber, já agora se me permite uma opinião de natureza mais pessoal, porque é que o orçamento foi chumbado, até hoje não consigo perceber as verdadeiras razões, mas enfim, mas a Assembleia ou os partidos entenderam fazer isso, tudo bem, como eu disse há pouco, as regras democráticas estão a ser cumpridas, o país está a funcionar do ponto de vista democrático e vamos enfrentar isso com naturalidade e que eu espero que quanto mais depressa melhor essa situação seja clarificada.
Precisamente, quanto mais depressa melhor, porque ainda assim teremos os primeiros meses de 2020 ainda geridos por duodécimos e algumas incertezas relativamente a medidas que podem ou não avançar. Há medidas do lado da despesa, como a injeção na CP, há também do lado da receita, como os adicionais a vários impostos, taxas extraordinárias. Isto pode colocar as metas orçamentais em risco ou essa certeza está assegurada?
Vamos lá ver, tudo aquilo que significa, tudo aquilo que possa significar uma alteração daquilo que está programado em matéria orçamental, naturalmente pode pôr isso em xeque. Mas acho que também há capacidade de o governo e, enfim, dos responsáveis pela gestão orçamental se ajustarem à evolução da situação. Portanto, à partida, eu não vou dizer, não vou ter uma visão pessimista e de que tudo vai correr mal. Não. Se as pessoas forem sensatas, que repare nestas coisas também, mais do que grandes teorias, é preciso ter bom senso. E às vezes, o bom senso não é propriamente a coisa que mais existe ou a qualidade que mais impera, não é? Acho que é importante ter bom senso, é importante ter sentido de responsabilidade e, portanto, gerir as coisas em conformidade. Agora, quanto mais depressa a situação estiver clarificada, melhor, não é? É evidente que será mais fácil resolver num quadro clarificado do que num quadro que não esteja clarificado.
E que consequências é que pode haver se tivermos mais meio ano de gestão por duodécimos?
Vamos lá ver. A questão é que medidas que podem estar programadas em termos orçamentais não vão para a frente e, portanto, repare que isto, a despesa e a receita estão interligadas. Se nós não tivermos despesa, também não teremos receita, não é? E, portanto, pode haver perturbações. Agora, eu penso que há as verbas europeias, aquilo que está previsto no âmbito do programa, do Plano de Recuperação e Resiliência, têm uma autonomia específica e eu julgo que poderão continuar a ser desenvolvidas, de medida em que são verbas de caráter europeu, e julgo que deve haver aqui, enfim, sensibilidade para ver aquilo que está acordado e aquilo que é de consenso poder ser levado para a frente, enfim, sem repercussões, não é? Portanto, ou seja, haverá sempre consequências que podem ser negativas, mas eu penso que se houver bom senso e se houver sentido de responsabilidade pública, que os obstáculos podem ser superados.
O Ministro das Finanças, entretanto, desvaloriza um possível impacto desta crise política no rating da dívida. Mas a verdade é que duas agências já falaram sobre o assunto, uma dizendo que segue de perto a situação e a outra admitindo que este impasse é negativo para o crédito de Portugal. Pode vir aí uma nova crise da dívida?
Vamos lá ver. Quando nós hoje olhamos para a dívida, falar hoje da dívida não é a mesma coisa que falaram em 2008, 2009, 2010, quando se manifestou.
Repare
que hoje em dia, enfim, fundamentalmente a dívida está dependente de quê? Quando nós olhamos para o país, não só para Portugal, ou para a Itália, ou para outros países que têm rácios de dívida em relação ao PIB de 120%, 130%, enfim, eventualmente até mais, quer dizer, nós podemos ver que se não fosse o Banco Central Europeu a estar a facilitar efetivamente a compra de dívida, que a situação seria catastrófica. Mas eu acho que aí é que é um dos aspectos que eu gostava de salientar relativamente à Europa. E aquilo que se mudou, que talvez seja o aspecto mais positivo, foi a política monetária não convencional, que se deve a uma pessoa que eu acho que vai ficar na história, que é o Mário Draghi, que quando, enfim, substituiu o antigo presidente, o Jean-Claude Trichet, de facto, alterou radicalmente a postura do Banco Central Europeu relativamente à gestão da zona euro. Isto é muito importante.
Deixou de resto uma frase que ficou famosa para a história e que ontem o Primeiro-Ministro repetiu acerca de um outro tema.
Exatamente. Fez exatamente o contrário daquilo que era suposto fazer até pelos estatutos. Quer dizer, o Banco Central Europeu, digamos, se a dívida hoje em dia, se as taxas de juros para Portugal e para outros países estão como estão, zero ou mesmo negativas em algumas situações, é graças à intervenção do Banco Central Europeu que está a comprar a dívida. Não tínhamos ilusões. E volto à Presidente do Banco Central Europeu, né, para dizer que ela ontem, nessa intervenção, disse que durante 2022 as taxas de juros vão continuar a zero ou muito próxima de zero, porque as incertezas que existem relativamente à economia são muito grandes. E nós podemos correr o risco, quando nós olhamos para aquilo que está a passar no domínio internacional dos preços da energia ou dos transportes marítimos, nós podemos ver que pode estar aqui em curso novamente um choque relativamente à economia, temos de estar preparados para isso.
Há quem fale na possibilidade de uma tempestade perfeita.
Ou seja, esse raciocínio sobre a dívida ou sobre os malefícios da dívida não pode ser posto hoje no MPEC que era colocado em 2010. Aliás, o responsável pelo mecanismo europeu enfim, que está ligado precisamente à gestão da crise, disse, que é um alemão, disse claramente que neste momento os países têm que se preocupar com projetos, com investimentos e que a questão da dívida e do déficit é relativamente secundária, relativamente àquilo que são os objetivos. É um alemão a dizer isso, não é? Isto significa que nós temos que olhar para as coisas de forma diferente. Quer dizer, não podemos recuperar aquela ideia de que é preciso subir as taxas de juros. Não, de facto, neste momento, e isto é importante que se diga, e repare, eu estou a falar como economista, mais do que como candidato a bastonário, porque como candidato a bastonário eu tenho que, sobretudo, fazer a síntese e integração das diferenças, e, sobretudo, estimular o debate, não é? Agora, esse debate que eu devo estimular enquanto bastonário, enfim, até para que haja uma posição, contribuir para as próprias opções do país, através precisamente da Ordem dos Economistas, não me impede de ter a minha opinião pessoal, que é aquela que eu estou aqui
já vamos falar sobre
a manifestar, não é?
Portanto, já vamos falar sobre a sua candidatura, mas eu gostava de primeiro colocar-lhe outra questão, que é, Portugal tem agora uma oportunidade única com o Plano de Recuperação e Resiliência, com os fundos europeus que de resto já começaram a chegar, e houve quem colocasse em dúvida se o chumbo do orçamento poderia colocar em risco a execução do PRR. Bruxelas assegura que não. Fica descansado com esta garantia?
Não, quando Bruxelas diz isso, quer dizer que nós temos aqui uma margem de manobra suficientemente ampla para, de facto, avançar. E nestas coisas todas nós temos que avançar, nós temos que pôr as coisas no terreno, temos que ter presente que as incertezas são muito grandes e, portanto, acho que quanto mais depressa avançarmos, melhor. Cá está, aquilo que eu disse, tem que haver bom senso das pessoas, bom senso das instituições, bom senso dos partidos, relacionamento entre os partidos, para haver aqui, de facto, uma convergência em torno daquilo que é importante ir para a frente.
E é por isso que propõe que a Ordem dos Economistas fiscalize a implementação do PRR?
Sim, vamos lá ver. Não é propriamente o fiscalizar, mas é estar atento àquilo que se está a passar. Repare que uma Ordem de Economistas, à partida, reúne uma nata de pessoas que podem ter um papel muito importante nisto tudo, não é? Que são os economistas. E a Ordem dos Economistas, o principal dever que tem perante a sociedade, não sei se tem agora presente, mas no nosso lema de candidatura está precisamente prestigiar os economistas e servir o país. Portanto, nós temos um conjunto de pessoas, um conjunto de valores, um conjunto de competências que nós queremos mobilizar precisamente para servir o país e particularmente neste processo. Aliás, o nosso programa de candidatura é muito desenvolvido e muito preciso relativamente à questão do Plano de Recuperação e Resiliência, dizendo não apenas deve haver da parte da ordem uma preocupação de monitorizar, mas também oferecer os seus préstimos, oferecer as suas opiniões, oferecer os seus contributos para que tudo isso seja feito de forma mais eficiente e mais eficaz possível, não é? Portanto, digamos que a ordem deve ter um papel. Deve ter um papel no sentido de alertar, de chamar a atenção. Não é substituir-se, vamos lá ver. Não é pensar que nós somos os melhores e que nós é que sabemos e que os outros não sabem, não é isso. Nós temos e devemos ter um respeito muito grande pelas diferentes competências, pelos órgãos de soberania, a quem compete decidir. Agora, nós achamos que temos um papel no sentido de dizer, olha, a nossa opinião é esta, é um conjunto de pessoas competentes. E consoante as áreas, nós podemos reunir imensos economistas de diferentes áreas, diferentes formações, que poderão dar um contributo. Mas também há aqui um outro aspecto, não é só emitir opinião, mas é também exigir que em domínios fundamentais sejam os próprios economistas com a sua competência também a participar na escolha, nas opções, nos estudos, precisamente para dar a garantia também com competência de que as coisas são levadas para a frente. Porque há aqui também, vamos lá, muitas vezes muita mistura, muita gente que não tem a competência necessária intervém e às vezes mal, não é? E portanto, não quer dizer que os economistas façam tudo bem feito, não, também não é isso, eu não estou a dizer isso, mas quero dizer, se nós conseguimos mobilizar economistas e as competências e o rigor e a ética que nós defendemos para o exercício da atividade economista, nós podemos dar um contributo muito importante para o país. Repare que hoje em dia fala-se muito de sustentabilidade. E um dos vetores, digamos, uma das contribuições mais importantes para a sustentabilidade está precisamente no funcionamento de uma ordem dos economistas que mobilize, que tenha prestígio perante os economistas, que contribua para os prestígios dos economistas perante a sociedade e, sobretudo, que ponha esses recursos e essa competência ao serviço do país. É, talvez, um dos maiores fatores de sustentabilidade que nós podemos dar à economia neste momento no país.
Já nos deu aqui umas pistas sobre as suas ideias para ter uma ordem mais interventiva, mais ativa no país, que contribua mais para a discussão. Mas o que é que o levou efetivamente a avançar para esta candidatura à ordem?
O que me levou foi trabalhar na ordem. Eu sou neste momento presidente da Delegação Regional do Centro e Alentejo e repare, tenho, enfim, uma experiência concreta, enfim, no terreno. Por outro lado, antes de ser presidente, fui o primeiro presidente, isto é importante que siga, fui o primeiro presidente da Delegação Regional do Centro e Alentejo. Foi, aliás, uma delegação que foi criada no âmbito da mudança estatutária. Tinha sido membro da Direção Nacional da Ordem dos Economistas. Bom, e sou fundador da Associação Portuguesa de Economistas, era muito jovem, recém-licenciado, e que foi a antecessora da Ordem dos Economistas, e, portanto, tenho uma longa tradição associativa, primeiro na Associação Portuguesa de Economistas, depois na Ordem dos Economistas. E repare, nestas coisas nós estamos empenhados e vêm ter connosco. Acho que era importante que nós criássemos uma alternativa, porque a Ordem dos Economistas não está a ter o papel que poderia ter em termos da sociedade portuguesa. É importante mobilizar os colegas, atraí-los para a Ordem e pôr a Ordem ao serviço do país. E é estas dinâmicas que se geram, não é? Que me levaram a aceitar o desafio de ser candidato a bastonário. E já há uma coisa importante, porque repare, é a primeira vez, e isto é importante frisar, que há
duas listas,
não é? Portanto, já tive esse aspecto positivo. Quando eu anunciei a minha candidatura, o atual bastonário disse que não se ia candidatar, e passado um mês ou dois meses apareceu outro candidato que entrou recentemente para a Ordem, enfim, acho que entrou este ano, para se candidatar. Portanto, ou seja, provocou isso. E independentemente de vamos lá, das diferenças que possam existir entre as listas, aliás, eu quero aqui saudar os meus colegas da outra lista, muitos deles eu tenho as melhores relações, outros não conheço, mas enfim, que eu acho que quero saudar por serem meus colegas economistas, mas também pela dádiva que dão de aceitarem integrar uma lista, não é? E portanto, desse ponto de vista, acho que é importante existir o debate, existirem duas listas, pode ser um importante contributo para tirar a Ordem dos Economistas do marasmo em que se encontra, não é? E portanto, se eu tive a iniciativa de provocar isso, eu acho que foi uma boa decisão, porque nós temos que confrontar de facto a Ordem com a sociedade portuguesa, com a economia portuguesa, não é? Não pode ser uma Ordem de Economistas que engloba uma elite da sociedade portuguesa estar à margem, estar marginalizada das grandes discussões, das grandes opções. Nós temos que ser interventivos. E esse é o meu objetivo principal. E,
essa portanto, é a sua principal já... área de aposta, é exatamente, tornar a ordem
mais interventiva.
Desse
ponto de vista, eu acho que já ganhei a aposta, que é provocar o debate. Acho que nunca se debateu tanto sobre a ordem dos economistas como agora se está a fazer. Acho que isso é uma vitória, acho que todos os economistas devem considerar isso positivo.
Sobre a ordem dos economistas e também sobre outras ordens. Isto leva-me à minha pergunta seguinte. O governo foi acusado por quase todos os partidos de querer limitar os poderes das ordens profissionais, por querer reforçar a supervisão destas instituições. Concorda com estas críticas?
Vamos lá ver. As sociedades mudaram muito. Vamos lá. E nós não podemos hoje olhar para as ordens como se olhava provavelmente há 20, 30, 40 anos atrás, em que as ordens tinham um pendor muito corporativo, muitas vezes para defender interesses instalados e não propriamente para permitir, enfim, abrir e facilitar até o desenvolvimento das qualificações no país, não é? Portanto, o país deu um salto brutal, mesmo em termos de economistas. Hoje são alguns milhares de economistas são formados. Há 20, 30 anos eram centenas, não é? Portanto, isto tudo mudou. E, portanto, as ordens também têm que se adaptar. Eu não defendo as ordens no sentido de excluir alguém de exercício de uma profissão. Se as pessoas têm formação e se têm competência, devem poder exercê-la. Agora, as ordens têm que ter um papel na qualidade, na exigência da qualidade, na exigência de ética, e têm que ter um papel de alerta, como há pouco eu estava a dizer, relativamente ao governo. Repare, os governos muitas vezes lidam mal com instituições, não é? Porquê? Porque os confrontam. Mas repare, as ordens não se sobrepõem e não substituem os governos ou as instituições nas suas competências, nas suas responsabilidades. Existem para, como eu disse, e aliás é essa a nossa conversa, para se manifestarem, para emitirem opinião, e portanto os governos devem até considerar que é importante que isso exista, não é? Ter instituições que agrupam pessoas com qualidade que possam emitir opiniões, que eles levam ou não levam em consideração, repare. E muitas vezes, mais do que estar a usar as ordens de serem isto ou aquilo, às vezes é pior, porque ao não existir essas instituições organizadas que emitem opinião, os governos podem ser reféns, muitas vezes, de grupos de pressão que não se conhecem e que muitas vezes têm mais influência do que propriamente uma ordem. É preferível que haja clareza em termos de manifestação das posições do que haver muitas vezes coisas subterrâneas que podem exercer influência e levar muitas vezes as decisões sejam erradas. Portanto, as instituições e a ordem deve ser independente, deve se ajustar, obviamente, às novas situações, àquilo que é o funcionamento da sociedade no momento atual. Portanto, enfim, a ter mais gente independente, gente exterior, etc., não me oponho a isso, mas atenção, acho que as ordens e as instituições económicas e sociais em geral têm um papel e a sociedade vive disso também. E é importante que os governos, qualquer que eles sejam, tenham capacidade de lidar e, portanto, incorporar isso nas suas próprias opções.
E, portanto, presumo que, pelo menos parcialmente, esteja de acordo com essas críticas que foram feitas ao governo.
Vamos lá ver, eu não tenho presente todas as críticas, mas vamos lá, depende das intenções.
A crítica
eu
mais genérica que,
haja... que
se faz, de uma forma genérica, é que o governo quer limitar os poderes das ordens.
Pois, mas eu não sei se as ordens hoje em dia têm tantos poderes assim, não é? As ordens são incómodas, algumas delas. E viu-se agora neste processo de gestão da crise do Covid que tiveram algumas posições que podem ter provocado ou podem ter gerado incómodo. Mas acho que é importante, acho que isso não é problema nenhum, isso é a democracia a funcionar. Tem que se saber lidar com isso.
E tendo em conta que foi ministro num governo do Partido Socialista, não teme que a sua candidatura seja de alguma forma associada ao governo?
Absolutamente nada. Para já, não foi o Partido Socialista que me encomendou a candidatura. Não falei com ninguém do Partido Socialista sobre o assunto. Isto é a primeira, digamos, observação que eu tenho a dizer relativamente à sua questão. Depois, se olhar para a minha direção, por exemplo, tem pessoas até que tiveram no governo do Dr. Passos Coelho. Portanto, a doutora, a professora a Margarida Mano, que é vice-reitora da Universidade Católica, está na minha lista. Tenho outras pessoas que são, acho que não há, há pessoas de diferentes partidos. Aliás, uma das coisas que eu fiz questão de frisar relativamente à constituição da lista é que nós não devíamos olhar a partido, não interessa. Interessa que são pessoas diferenciadas, com diferentes referências, mas que convergem para um objetivo, que é mudar a ordem e, portanto, procurar que a ordem esteja a par e, sobretudo, esteja de acordo com aquilo que são as exigências atuais da sociedade portuguesa e da economia portuguesa. Por outro lado, nós queremos prestigiar os economistas, Não é economista quem quer, é economista quem tem formação, quem tem competência, quem tem responsabilidade e quem tem ética. Isto é muito importante. E, por outro lado, colocar esse conjunto de pessoas ao serviço do país, particularmente no contexto que nós estamos a atravessar. Esse é que é o objetivo. Portanto, aqui não há absolutamente nada de partidário, há, pelo contrário, uma convergência em torno do grande objetivo, que é o objetivo de serviço público.
A Iniciativa Liberal foi um bocado mais longe do que o Governo e pediu mesmo a extensão de 11 ordens profissionais, incluindo a dos economistas, e imagino que seja contra. Quer-nos explicar porque é que seria mau, verdadeiramente, deixar de existir uma ordem dos economistas?
Eu acho que, enfim, aquilo que eu tive aqui a dizer explica de certa maneira.
Mas tudo isso podia existir
eu acho
sem é haver uma ordem.
Eu acho que é importante haver instituições, acho que é importante haver agrupamentos que não se sobrepõem àquilo que são as competências dos órgãos de soberania, ao governo, à Assembleia, à presidência, seja lá do que for, mas que emitem opinião e, sobretudo, uma opinião qualificada e competente. Portanto, não sou favorável, porque isso é transformar, digamos, é diluir, é atomizar a sociedade, e acho que a sociedade humana não é uma sociedade, não é um somatório de indivíduos. Acho que a sociedade é mais do que um somatório de indivíduos. Isto é um bocado como a água, o oxigênio e o hidrogênio, não é? A água é mais do que o somatório do oxigênio e do hidrogênio, embora cada um desses elementos sejam elementos muito importantes para a própria existência da vida. Mas repare que a água tem propriedades completamente diferentes. E é o mesmo com as instituições, não é? As instituições superam os indivíduos e, portanto, podem acrescentar valor precisamente ao conjunto dos indivíduos, e esse valor acrescentado também pode ser importante para o país, não é? E uma ordem dos economistas, mais do que nunca, particularmente no contexto atual, pode ser um valor acrescentado fundamental para os desafios que o país tem pela frente.
Um desses desafios, e agora vou citá-lo, é uma frase sua de abril de 2010. O novo aeroporto não é um capricho, não é um luxo, é uma necessidade. Passou uma década. Ainda não temos aeroporto, aliás, voltámos tudo para trás. Como é que vê esta demora?
Acho que isso é um problema do país. É que nós estamos... Não é por acaso que eu comecei com a Christine Lagarde, com o Marquês de Pombal, com a regeneração, enfim, com aquilo que se passou a seguir ao 25 de Abril. Parece que nós perdemos capacidade estratégica, de definição estratégica. Eu acho que é um drama do país, é não termos coerência estratégica. Vem um governo, muda aquilo tudo que está para trás. Às vezes, no mesmo governo, vem um ministro, que é do mesmo partido, e muda tudo aquilo que está para trás. Não pode ser.
Tem que haver coerência.
Tem que haver coerência estratégica. Tem que haver uma coisa que deixou de existir em Portugal, que é planeamento estratégico. Sabe que quando o país mais se desenvolveu foi quando havia, era o Secretariado Técnico da Presidência do Conselho de Ministros, que vem depois, que depois se prolongou no Departamento Central de Planeamento, que teve a capacidade também de juntar uma nata de economistas que contribuíram imenso para o desenvolvimento do país. Antes do 25 de Abril tiveram ligados aos planos de fomento, que foram importantes do ponto de vista do desenvolvimento do país, e depois tiveram também muita importância no cumprimento e no desenvolvimento depois de projetos bastante importantes. Mas nós deixámos de ter isso. E portanto, está-se a perder, e repare, em muitos casos, eu não sei se sabe, mas a ponte 25 de Abril demorou entre as primeiras ideias e a sua concretização foram quase 100 anos, não é? Começou no século XIX a ser pensada, a pessoa que era para ali para o Chiado, atravessar para o outro lado. Quer dizer, não pode ser. E foi criada a ponte de Vila Franca, foi construída antes da ponte. Agora imagina o que é que era o país sem uma ponte, não é? O aeroporto é exatamente a mesma coisa. Há 50 e tal anos que andamos a discutir o aeroporto. E repare, já discutimos tudo. Se é aeroporto da Portela mais um, mais dois, se vai para o norte, se vai para o sul, etc. Está tudo mais do que discutido. O país tem que...
Por que não avança?
Não avança pela incompetência. Por incompetência a vários níveis. Mas, sobretudo, incompetência e incapacidade política, não é? Porque é uma arma de arremesso, não é? E agora, recentemente, há outro problema, que era a alta velocidade, não é? Agora, com os desafios da neutralidade carbónica, etc., também isso ficou para trás. Agora, timidamente, o primeiro-ministro falou com o seu homólogo espanhol no sentido de novamente fazer a linha de alta velocidade, não é? Quer dizer, nós andamos a adiar projetos, não pode ser. Porque muitas vezes, quando nós dizemos, há condições, agora vamos avançar com o projeto, já está ultrapassado, porque provavelmente os desafios são outros, não é? Não sei, se continuamos com este atraso em relação ao aeroporto, qualquer dia não é preciso de aeroporto, os aviões descolam verticalmente, ou coisa assim no género, ou outra tecnologia vem, não é? Nós vamos sucessivamente adiando as questões, e isso é péssimo, porque isso devia ser das coisas que deveria haver consenso. Deveria haver consenso entre Partido Socialista, Partido Social Democrata, outros partidos quaisquer. São coisas que são, sobretudo, de natureza técnica e económica. Não há, agora não há condições, está bem? Quando houver condições, avançamos, mas não vamos alterar o projeto.
E de forma sintética, porque temos ainda apenas um minuto para terminar esta entrevista, que memórias guarda em relação a este tema específico do novo aeroporto de Lisboa? Que memórias guarda da altura em que teve a tutela deste tema? Que memórias guarda disso?
Não, vamos lá. Na altura, enfim, o projeto já estava bastante estudado, havia para a frente, era sobretudo um projeto que não mobilizava praticamente fundos públicos, era, enfim, tudo privado. Não foi para a frente porque, entretanto, o governo caiu, não é? Agora, não lhe vou dizer que o modelo que na altura estava desenhado seja atual ou tenha que ser cumprido agora. Agora, não sei. Não tenho, enfim, aquilo que eu tenho acompanhado do dossiê aeroporto, é aquilo que eu leio na comunicação social e, portanto, não me atrevo a dizer se é mais isto, mais aquilo, para aquele outro. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que me reservo, enfim, tenho as minhas opiniões, mas acho que não as devo manifestar em público, acho que nestas matérias, sobretudo para mim, que tive responsabilidades nisso, agora estar aqui a fazer alguma afirmação sem ter conhecimento dos dossiês e das opções que estão em curso, acho que não era correto, não é? Não era correto, não era ético, e portanto, desse ponto de vista, apenas o que eu quero chamar para a atenção é que as coisas têm que ser feitas nos seus tempos, não é? E se nós adiamos muito tempo a execução dos projetos, é pior. Gasta-se muito mais dinheiro, repara a quantidade de projetos e o dinheiro que se gasta nisso tudo, para repetir exatamente a mesma coisa, não é? No fundo, os estudos não vão acrescentar nada àquilo que já não tenha sido feito. Portanto, é um desperdício de recursos e sobretudo, perdemos a oportunidade. Este é que é o fundamental. Porque agora, repara, como é que nós estaríamos agora com os desafios da neutralidade carbónica, de tudo isso, nós já tivéssemos ligação ferroviária para a Espanha? Porque, repare, deixa de ser necessário o avião. Ou para ir para o Porto, ou para ir para Madrid, o avião passa a ser utilizado, que é muito poluente no contexto atual, para distâncias muito maiores. Portanto, nós estamos a perder tudo, do ponto de vista, e agora, enfim, com os desafios climáticos, não é? Nós estamos muito atrasados, mas estamos atrasados pela nossa incompetência, isso é que é importante. E aí, repare, se nós mobilizarmos os economistas, independentemente de pensarem de maneira diferente, mas podemos contribuir para que estas questões possam ser resolvidas mais do ponto de vista técnico-económico e menos político. E isso é que eu queria frisar.
António Mendonça, candidato a bastonário da Ordem dos Economistas. Obrigado.
Obrigada.
Obrigado eu, pelo interesse.
Espaço agora para a análise do economista João Duque. João, mais uma vez, bem-vindo. Nesta semana, a presidente do BCE esteve em Lisboa, numa altura em que a pressão inflacionista nos faz interrogar sobre se o Banco Central Europeu vai aumentar as taxas de juros e quando o fará. Ora, Christine Lagarde avisou que, com os dados que tem, não vê motivos para que isso aconteça antes do final de 2022, o que significa que vamos viver mais um ano em ambientes de taxas muito baixas. Ora, que implicações é que isto pode ter na economia e na força do euro?
Bem, em primeiro lugar, há uma questão que é muito importante, que é distinguir aquilo que são a inflação que está a ser medida agora sobre a inflação média de longo prazo que passou a ser a referência do Banco Central Europeu. E, portanto, vai haver aqui um desfasamento importante. E é muito provável que esse desfasamento possa acentuar-se face àquilo que ainda é hoje. A taxa de inflação tem subido muito rapidamente. E, portanto, muitas agentes estão a antecipar que é importante mudar-se já a política monetária, mas a orientação, o chamado guidance, o guia da política monetária, deixou de ser a inflação medida no curto prazo para um indicador médio de longo prazo.
Uma projeção.
E, portanto, isto é muito importante. Portanto, eles vão deixar a inflação até poder subir um bocadinho, muito acima daquilo que está hoje, sem se preocuparem muito. Porque a lógica é pensar, e mais, pensar em formas de compensar aquilo que foi um período muito longo com taxas muito baixas. E portanto,
algumas negativas mesmo.
E negativas. E, portanto, o que nós vimos foi, há uma desvalorização muito significativa da Christine Lagarde face àquilo que são os chamados os fogos. Quer dizer, nós vemos fogos, quer dizer, fontes de grande aquecimento nos preços. Na Europa, os setores mais importantes são a eletricidade, os combustíveis, portanto, o custo de transporte. Há aqui uma grande subida de preços. Nas matérias-primas também se está a verificar subidas de preços significativas, mas esse tipo de custos demoram um pouco mais a incorporar no preço e a refletir-se no preço dos bens, porque ainda vão ter que ser produzidos, chegar ao mercado para finalmente se sentirem na bolsa dos consumidores. Portanto, há aqui um período de alguma decalagem que vai dar também alguma folga, e por isso a Christine Lagarde está a falar de que, bom, vamos ver, e chutou já a alteração de política monetária para o final de 2022. Isto é uma boa notícia para um país que precisa, como Portugal, de continuar a financiar-se no mercado, a emitir muitas obrigações e estar descansado porque o mercado vai comprar as obrigações. Isto é, os bancos podem comprar à vontade a dívida portuguesa porque depois podem repassá-la ao Banco Central sem problemas. E, portanto, está garantido que podem tomar e depois vender. Por outro lado, isto, enfim, não significa que as taxas, todas elas, fiquem baixas para a economia. Estou a falar agora das taxas de juros. Porquê? Porque, apesar de haver esta mensagem muito importante de que, muito bem, bancos podem comprar e, portanto, governos podem emitir, não há problemas, há uma diferença muito grande entre obrigações de maturidades mais curtas e maturidades muito longas. Estamos a falar de 20, 30 anos, ou até mais. E, portanto, os investidores que apostam, investem em obrigações, podem aqui fazer escolhas entre qual é o prazo onde vão investir. Se a 1 ano, 5 anos, ou a 10, 20 ou 30 anos. E o que se está a começar a notar, aliás, é já a subida, a inclinação das taxas, da curva das taxas de juros. Isto é, as taxas de curto prazo estão baixas, até ligeiramente mais baixas do que estavam há um ano atrás, mas as taxas de longo prazo estão a começar a ser mais elevadas. E não me admira nada que isto se acentue. Porquê? Porque as taxas, as obrigações com prazos mais longos são aquelas que vão mais sofrer, que sofrer mais em termos de perdas, com uma subida de taxas de juros que se antecipa, mas daqui a um ano, daqui a um ano e meio, seguramente virão as subidas das taxas de juros. Ou pelo menos vão ser anunciadas. E nessa altura o mercado refreia-se e portanto, o que é que acontece? Como as obrigações com maturidades mais longas vão ser as que vão ser mais penalizadas, há investidores que já hoje vão querer antecipar e dizer não, eu prefiro ficar mais confortável, ganhar um pouco menos, mas estar mais seguro.
Já agora, convém explicarmos como é que o BCE consegue tentar controlar a inflação através das taxas de juros de referência, diretoras?
Bem, em primeiro lugar, porque há um mecanismo de custo de financiamento para os intermediários financeiros, que são os bancos. E, portanto, quando um banco precisa de dinheiro, pode financiar-se junto do Banco Central Europeu e, por outro lado, quando tem dinheiro a mais, pode depositá-lo no Banco Central Europeu. O preço do dinheiro junto do Banco Central Europeu é o mecanismo primeiro que o Banco Central usa para influenciar os custos dos bancos e, portanto, as taxas de juros que nos aplicam depois a nós. Portanto, se as taxas forem baixas para os bancos, naturalmente, eles depois repercutem menos em nós. Se forem mais altas, eles repercutem mais. Quando sobem as taxas de juros pelos bancos centrais, isso significa que os bancos vão nos cobrar mais. Quando nos cobram mais, nós ficamos com menos dinheiro para comprar e, naturalmente, vamos comprar menos coisas. Portanto, essa é uma forma. Há outra forma que tem sido usada há anos, agora pelo Banco Central Europeu, que é de injetar muito dinheiro para poder comprar obrigações. E essas obrigações que são emitidas pelo Estado permitem aos Estados ter imenso dinheiro. E, portanto, há imensa liquidez no mercado e essa liquidez no mercado permite comprar as coisas a preços mais elevados, mesmo que sejam só as mesmas coisas a serem oferecidas. E, portanto, por esta via, injetando mais dinheiro ou retirando mais dinheiro, temos aqui um mecanismo ótimo para, digamos, equilibrar ou tentar controlar o nível dos preços, que é o objetivo central e único do Banco Central Europeu.
E de todos os bancos centrais.
Mas o americano tem uma questão, é que eles pugnam pela estabilidade de preços e pelo desenvolvimento da economia. E o Banco Central Europeu é apenas o primeiro caso.
A vida do dinheiro aos sábados no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias e em permanência em tsf.pt.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É qualidade à frente do seu tempo. Mil, e uma beça.